UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Depois desse jogo que foi, na verdade, um jogo das taças, né? O Flamengo fez questão de levar a Copa do Brasil e a Libertadores para o Maracanã para mostrá-las à sua torcida, que botou mais de 60 mil torcedores no estádio, né? Uma festa linda, muita chuva, choveu praticamente todo o jogo. Todo mundo apareceu de cabelo nevado, ou seja lá o que se chame, né? Na verdade, para mim é cabelo descolorido, o que fez uma confusão danada dentro de campo, tinha hora que você não sabia quem era um, quem era outro, e o Flamengo acabou perdendo para o Corinthians. Curiosamente, a derrota veio no momento em que o Flamengo era melhor em campo. Primeiro tempo achei o Flamengo muito errático, o Corinthians teve as melhores chances, embora o Cássio também tenha feito duas boas defesas, mas teve bola na trave do Hugo, teve grande defesa do Hugo, e o Corinthians saiu ganhando por 1-0. Segundo tempo, o Flamengo volta com Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo, melhora, toma conta do jogo, empata logo no início, um golaço do menino Matheus França, depois de uma linda jogada do Cebolinha, e dominava o jogo completamente, parecia que a qualquer momento sairia o segundo gol do Flamengo e a vitória. Mas aí, num contra-ataque, o Yuri Alberto, que é um senhor centroavante, fez do Fabrício Bruno gato sapato, como já tinha feito numa outra jogada do primeiro tempo, e venceu o Hugo, que, ao meu ver, não vou dizer que ele falhou no gol, mas a bola passou por debaixo do corpo dele, né? A bola, quando passa por debaixo do corpo do goleiro, eu sempre fico achando que ele podia ter feito mais. Não fez, o Corinthians fez 2-1, e aí o Flamengo não teve condição de chegar e buscar de novo o empate. Acabou derrotado, resultado que não muda rigorosamente nada para o Flamengo. Muito importante para o Corinthians, sim, o resultado, porque o Corinthians, com isso, praticamente garantiu a sua vaga na fase de grupos, né? Ele e Fluminense, com a pontuação que tem, vão estar classificados diretamente para a fase de grupos da Libertadores. E o Flamengo ainda continuou em terceiro lugar, onde estava quando iniciou a rodada, desperdiçou a chance de chegar a segundo. Se tivesse vencido hoje, teria igualado a pontuação do Internacional e vencido no critério de desempate. Mas, de qualquer maneira, para o Flamengo, esse Campeonato Brasileiro não vale mais nada, o Flamengo está a passeio e, claro, nunca é bom perder, mas não tem hora menos importante para perder do que essa, né? Tipo do jogo que realmente não valia nada para o Flamengo entrou ainda de ressaca, vamos assim dizer, né? O Arthur Vidal, que foi titular hoje nos 90 minutos, era um dos mais animados nas festas de comemoração do Flamengo pelas taças. Nós vimos nos vídeos, né, toda a farra que ele fez, e a verdade é que acabou perdendo então por 2-1. Isso não muda nada, só me incomodou um pouco no final do jogo, o Dorival meteu o Rodinei de ponta esquerda, né, Dorival? Pelo amor de Deus, menos, né? Menos, tudo bem, o Everton Cebolinha não ia sair, parece que sentiu algum desconforto, pediu para sair, mas, pô, Rodinei de ponta esquerda é um pouco demais, né, Dorival? Bom, a verdade é que, para o Flamengo, esse resultado pouco fez de diferença. O importante é continuar pensando já na próxima temporada e até no Mundial. O Flamengo precisa de reforços e é esse deve ser o foco do Flamengo nessas três rodadas que faltam, pensar o futuro e jogar os jogos que faltam apenas para cumprir tabela. Boa noite, André Rocha, tudo bem?
Boa noite, Renato, boa noite a todos, tudo bem? E o jogo protocolar do Flamengo, né? Aquele jogo de faixas, né? E jogadores, não dá para cobrar concentração, atenção, intensidade, e a gente tem que exaltar muito a torcida do Flamengo, né? 60 mil com chuva, com... Enfim, a confusão que esteve no Rio de Janeiro, com lugares bloqueados e tal, alguma ruaça, né? Então, difícil, time reserva, e ainda assim a torcida foi lá, 60 mil, exemplar. Tudo bem, tinha a questão da festa, ver as taças e tal, comemorar, mas ainda assim é um público espetacular, né? Público que a gente não via em jogos comemorativos nem lá no passado, quando o Maracanã cabia 200 mil pessoas. Era raro ter um público desse, a não ser que fosse despedida de um Zico e tal, aí lotava e tal. Mas fora isso, não. E a torcida do Flamengo vai dando um exemplo aí no campeonato, ela foi o principal fator para o Flamengo, assim, que pode se destacar do Flamengo, a presença da torcida, essa fidelidade impressionante. Lógico que é fácil ser fiel quando o time está ganhando, mas ano passado não ganhou nada, além do estadual e da Supercopa, e ainda assim a torcida estava lá e sempre enchendo o Maracanã. Até no jogo seguinte, a derrota na Libertadores, estava lá a torcida apoiando. Então isso aí é impressionante, que continue. Agora, do time não dá para cobrar tanta coisa assim, né? É um jogo logo depois de uma catarse, né? De um título de Libertadores, uma viagem de Guayaquil para o Rio de Janeiro, não teve nem a possibilidade de fazer uma grande comemoração, né, para extravasar tudo ali e tal, cada um foi para sua casa, tinha eleição no dia, então não dá para avaliar muito o time do Flamengo. Realmente foi isso que você falou, quando parecia muito perto da virada, no melhor momento do Flamengo no jogo, aí vacilaram lá com o Fabrício Bruno, deu mole, permitiu que o Yuri Alberto dominasse, e aí cara a cara com o Hugo, né, o Hugo não é o Santos. E aí o Corinthians ganhou o jogo, que faz jus ao Corinthians, né? A campanha do Corinthians, a temporada do Corinthians, né? Investiu, não sabe, né? É aquele negócio, o dinheiro do Corinthians, né? Como é que ele investe e tal. Parece ser uma coisa que vai sendo empurrada para o ano seguinte, para a gestão seguinte, ou ficar contando com resultado esportivo para poder ter receita e poder compensar isso. Mas o fato é que o time chegou à final da Copa do Brasil, fez uma boa final e está aí classificado para a fase de grupos da Libertadores, né? Um bom trabalho do Vitor Pereira dentro do contexto que ele recebeu. Então, ficou bom para todo mundo. Lógico, perder nunca é bom, mas como você disse, se existia um momento para o Flamengo perder para o Corinthians, né? Foram duas vitórias na Libertadores, dois empates na Copa do Brasil e duas derrotas no Brasileiro, que não fizeram diferença nenhuma para a temporada do Flamengo.
Duas derrotas do Brasileiro, ambas contra o time reserva.
Exato, com o time reserva.
Lembrar isso, quer dizer, quando jogou contra o titular, não conseguiu derrotar o Flamengo. Perdeu duas vezes na Libertadores e empatou duas vezes na Copa do Brasil e acabou eliminado, derrotado nos pênaltis. As duas vitórias do Corinthians, na Neoquímica e no Maracanã, 1-0 na Neoquímica e 2-1 no Maracanã, ambas contra o time reserva do Flamengo. Agora, acho que teve uma outra coisa que a torcida do Flamengo deve ter saído do estádio satisfeita, né? O golaço do garoto Matheus França, né? Que golaço esse moleque fez, quanto talento esse jogador tem. Ia fazendo um gol de letra também, né? E, infelizmente, para ele, a bola bateu no braço do zagueiro do Corinthians. Eu não marcaria pênalti ali, porque o zagueiro do Corinthians estava caindo, aquilo era claramente braço de apoio, mas o fato é que a bola ia em direção do gol, não sei se o Cássio pegaria ou não, mas ao fato de bater no braço do jogador do Corinthians, a bola teve a trajetória interrompida. Mas, repito, eu não marcaria esse tipo de pênalti, eu acho ridículo, né? Não há intenção nenhuma, rigorosamente nenhuma. Mas o Matheus França se destacou muito. Não entendi, inclusive, por que o Dorival o tirou no fim. A menos que ele tivesse sentido alguma coisa, ele andou caindo algumas vezes, tá? Deu a impressão que podia estar sentindo, mas depois levantado, continuava jogando. Ele era, para mim, um dos melhores jogadores do Flamengo em campo e não entendi muito bem por que o Dorival o tirou. Tirou, entraram o Matheus Gonçalves, que é um moleque que o Dorival aposta muito, parece que tem treinado muito bem. No último jogo que entrou até fez algumas jogadas interessantes, deu alguma pinta, hoje não conseguiu fazer nada. Entrou o Matheusão, que é outro também, que é um goleador das divisões de base, mas no time principal ainda não conseguiu mostrar rigorosamente nada. E aí ficou mais difícil a reação. E o Rodinei na ponta esquerda. Ô, Dorival, tudo bem, era jogo de festa, mas você não precisava ter tirado essa carta da manga, né? Que essa realmente foi dose para elefante. Agora, para não falar só dos jogadores do Flamengo, o André, eu fiquei muito impressionado com esse novo zagueiro do Corinthians que estreou, esse garoto, como é que é o nome dele? É Robson Renan, né? Não sei porque que ele não é só Robson, não é só Renan, mas enfim, chamaram ele de Robson Renan. Pô, garoto bom de bola, não te pareceu, não?
O Corinthians tem uma base, né, interessante, às vezes não investe muito, mas quase sempre sai alguma coisa boa dali, né? E realmente, o zagueiro mostrou recursos, bem, não enfrentou o Pedro, não enfrentou o Gabigol, né, para de repente ser, né, a gente poder ter uma observação melhor para dizer que realmente tem muito valor, mas está tendo oportunidade num jogo desse sem dúvida, e no jogo ele foi bem, né? Então, realmente, o Corinthians trabalhou para poder fazer esse tipo de... O Vitor Pereira vai pensando para poder exatamente fazer revezamento, porque o time é um time envelhecido. Você vê, Renato Augusto teve que sair do banco, Fagner teve que sair do banco, Gil teve que sair do banco. Então, é do mesmo caso do Flamengo, só que o Flamengo tem uma oferta melhor, né? Agora, para 2023, você até citou isso, eu acho que o Flamengo tem que trabalhar para que o Matheus França seja essa terceira opção. O Flamengo tenha um bom atacante para o lugar do Gabigol e do Pedro, e o Bruno Henrique voltando, mas ainda assim mais um atacante, e um meia para o lugar do Arrascaeta, para que esses caras comecem jogando num jogo desses de time reserva, de segundo time, e o Matheus França seja uma opção qualificada, melhor que o Matheusão, mais maduro que o Matheus Gonçalves, para poder entrar e acrescentar, porque aí sim você acrescenta, porque quando o Flamengo fez as substituições, acabou a chance de tentar qualquer coisa ali de empate e tal, porque um é muito verde, o outro, o Matheusão, é grandão e tal, e não parece ter muitos recursos assim, né? Parece que vai ser um cara que vai ter que se desenvolver, mas vai ser essa coisa de presença física diária, né? E o Rodinei na ponta esquerda foi um jeito do Dorival colocar o Rodinei para jogar, né? E aí ele vai acabar fazendo isso nos outros jogos ou no jogo com o Avaí, que vai ser no Maracanã, para fazer uma homenagem, né? Que ele tá de saída, a torcida até pediu para que ele ficasse e tal. Surgiu um rumor na Argentina de que o River Plate poderia contratá-lo, né? Aí teve todo um furor lá e tal, mas aí quando eles entram em contato com os jornalistas brasileiros daqui, a maioria fala, olha, o Rodinei é aquilo ali. Avion, o Vidal gosta muito dele e tal, mas marca mal, não é um primor tecnicamente, mas tem muita força, tem muita presença e tem muito carisma, né? Mas na ponta esquerda, realmente, ali o Dorival inventou, né? E o comentarista do Premier, né, o Pedrinho, falou que aquilo ali é treino, né? Será que foi mesmo?
Treinou nada.
Ele não assiste o treino, né? Será que ele assiste o treino? Será que ele é privilegiado e assiste o treino?
Não, agora e outra coisa, né? Ninguém precisa assistir o treino para saber que aquilo ali foi uma improvisação. Ele queria botar o Rodinei, para o Rodinei ser homenageado. Ele ia entrar no lugar do Mateuzinho. Aí o Everton Ribeiro chegou na beira do campo e disse, olha, o Cebolinha sentiu um desconforto. Aí tirou o Cebolinha. E aí, naquela área, então você entra na ponta esquerda. Imagina que treina o Rodinei na ponta esquerda, só o que me faltava. Agora, eu queria, já que você comentou o que o Pedrinho falou, eu vou comentar uma outra coisa, até para levantar o tema aqui contigo. A Ana Thaís Matos, na Globo, disse que para ela o craque do jogo foi o Vidal. Eu vi outro jogo. O que você achou da atuação do Vidal?
Olha, ele jogou melhor do que nos últimos jogos. Achei que ele jogou melhor. Mas também ele teve muito espaço no meio campo para tocar, para ditar o ritmo e tal. Mas não foi uma grande atuação e não foi o melhor em campo. Talvez não tenha sido o melhor nem do Flamengo. Mas ele jogou melhor do que nas últimas partidas, considerando até que ele estava no sacrifício e tal. Né, jogou com aquela perna inchada, já vinha jogando assim com aquela perna inchada, aí fizeram uma drenagem, ele entrou na final da Libertadores, não entrou bem, mas foi por uma questão tática e não fisicamente, e hoje ele ali jogando, ele se entende muito com o Pulga, né? Então, quer dizer, conhecimento ali, ele também já jogou muitas vezes com o Vitor Hugo, então eu acho que ele se sentiu mais à vontade e tal, não tinha o Everton Ribeiro só no segundo tempo, eu achei que a atuação dele foi boa, mas não foi o melhor do Flamengo, o melhor em campo, não consegui ver desse jeito, não.
Eu vou contra você e muito mais ainda contra ela. Eu não gostei do Vidal hoje, decididamente não gostei. No lance do gol do Queiroz, o Vidal abandona o do Queiroz e o do Queiroz entra livre na área. O Vidal, ele é um jogador lúcido, um jogador que tem passe, mas o Vidal é, hoje em dia, né? O Arthur Vidal antigo não, mas o Arthur Vidal de hoje em dia, ele é muito fraco na marcação. Ele é muito fraco na marcação. Ele não protege a cabeça de área. E eu não entendi por que, que o Dorival, mais uma vez, a gente não está lá, não sabe, mas não tirou o Vidal e deixou o Eric Pulgar. O Eric Pulgar, ao contrário, eu achei que estava fazendo uma ótima partida. Gostei muito da atuação do Eric Pulgar. E, no entanto, ele tirou o Vidal, ele tirou o Pulgar e deixou o Vidal. Enfim.
O Pulgar não vinha jogando, né? Jogou aquele jogo esse último jogo contra o Santos, né? E agora não sei se de repente ele não segurava os 90 minutos, né?
Pô, mas não é possível, gente. Também temos que tomar um certo cuidado com essa história da minutagem, né? O Pulgar quase não jogou o jogo, cara. Quase não jogou. Teve machucado um tempão. Agora que tá bom, não vai aguentar jogar duas vezes 90 minutos? Ah, me desculpe. Para mim já é um pouco demais. Olha aqui, o Afrânio Júnior manda um superchat. Obrigado, Afrânio. Dizendo: saudações flamenguista da Baixada Santista. Incrível como a mídia paulista tenta diminuir o nosso tri. Fla incomoda demais. Saudações rubro-negras. Ô, Afrânio, se você vai se incomodar, eu sinceramente não tenho nem visto ninguém tentar diminuir o tricampeonato do Flamengo na Libertadores. Até porque é uma coisa absolutamente impossível de fazer. Não há como você diminuir um tricampeonato da Libertadores. Queria até voltar um pouco ao tema da final. Ah, o Flamengo não jogou bem. Ah, o Flamengo na Copa do Brasil. Gente, qual foi a última final de Libertadores que foi um grande jogo? Eu pergunto. As pessoas parecem esquecer do que foi Flamengo e River. Flamengo e River, o Flamengo jogou muito mal. Agora, como teve aqueles 5 minutos finais, 3 minutos, na verdade, épicos, heróicos, inesquecíveis, parece que o Flamengo já fez uma grande partida em Lima. O Flamengo não jogou nada em Lima. O Flamengo teve uma atuação muito ruim, salva por 2 lances do talento puro dos jogadores, do Arrascaeta, do Bruno Henrique, da entrada do Gabigol, depois, no segundo, o lançamento do Diego, a briga com o Pinola, o segundo gol. Mas, gente... aí fica pensando, não, o Flamengo, eu esperava mais do Flamengo. Alguém esperava mais do Palmeiras naquele jogo contra o Santos, na primeira Libertadores, que o Palmeiras ganhou com o Abel Ferreira? O jogo foi um horror no Maracanã. O jogo foi...
Não teve nenhuma final única de bom nível.
Claro, mas é isso.
Nenhuma final única de bom nível.
O André, e a tendência é que não tenha. A tendência é que não tenha, porque são...
Até a Champions, o nível cai pra caramba. Até nas Champions, as finais, não dá para comparar com o nível até chegar lá.
Claro, porque é um jogo só, ninguém quer perder, está todo mundo muito mais preocupado em trancar e não levar gol do que fazer qualquer coisa. Então, o Afrânio, pô, nem se liga. Se alguém diz isso, esquece. É uma brincadeira, né? André, o que você gostaria de destacar mais nesse jogo antes da gente ir para o nosso primeiro intervalo? Primeiro e único, né? Diga-se passagem.
Tem outro superchat de um palhaço aí. Flamengo se pega o Palmeiras do Endrick, que era cheiro. Cheiro de quê, meu filho? Eu tô esperando o Palmeiras. O Palmeiras está desde 2017 sem ganhar do Flamengo em 90 minutos. Esse ano, engraçado. O Palmeiras pegou o Flamengo com o Paulo Souza e depois pegou um time misto do Flamengo e não ganhou. Eu não entendo isso. É equilíbrio total. Vocês ganharam uma Libertadores porque o Andrés fez o delivery lá, filho. Foi só isso. Vamos ver uma próxima final para a gente ver o que vai acontecer.
Aliás, está marcado já a Supercopa do Brasil, dia 28 de fevereiro, se não me engano. Né? Ah, mas é sempre bom, né? É sempre um joguinho bom, né? Face to face, tá? Aliás, o Flamengo ganhou a última Supercopa que disputou contra o Palmeiras, né? Ganhou nos pênaltis, mas aliás, foi um jogo ótimo, diga-se passagem. Foi um jogo ótimo, foi um 2x2 espetacular. Então, isso aí, amigo, é o seguinte: se pegasse, o Palmeiras não chegou nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores. Sinto muito, o Flamengo ganhou as duas. Se o Palmeiras tivesse, talvez ganhasse do Palmeiras também, mas para ganhar do Palmeiras, o Palmeiras tinha que ter chegado, e o Palmeiras não chegou. Bom, vamos fazer o nosso primeiro intervalo então. Não sai daí não, vai deixando o like, nós voltamos já em um minutinho.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta para continuar falando dessa jogada, rodada de hoje, né? O Flamengo perdeu 2-1, time reserva do Flamengo perdeu de 2-1 para os titulares do Corinthians, mas ainda tem 3 jogos pela frente, né, André? O Flamengo joga agora contra o Curitiba, lá em Curitiba, depois ele joga contra o Juventude no Maracanã, e se despede do campeonato enfrentando o Avaí também no Maracanã.
No Juventude, acho que é no Alfredo Jaconi, ou não?
Ah, perdão, é isso mesmo, você tem toda a razão. Juventude é no Jaconi, o Avaí é no Maracanã.
É no Maracanã.
O próximo jogo é Curitiba. Então o Flamengo faz 2 jogos fora e um em casa. Joga contra o Curitiba no Couto Pereira, joga contra o Juventude no Jaconi e joga contra o Avaí no Maracanã. São 3 jogos. Bom, mais uma vez, é importante lembrar, não vale rigorosamente nada para o Flamengo esses 3 jogos. Ah, pode garantir uma melhor colocação lá na tabela, são mais 2 milhões, menos 2 milhões. Enfim, por incrível que pareça, nem isso é tão importante esse ano, num ano em que o Flamengo já ganhou mais de 200 milhões de reais em premiação, somando a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, o Flamengo também já bateu todas as metas propostas no orçamento em termos de faturamento de premiação.
Chega de vice, né?
Isso aí eu discordo de você. Se puder ser segundo, eu acho que é ótimo ser segundo. É melhor do que ser terceiro ou quarto, é mais grana, as bobagens, a história, ainda mais num ano em que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Gente, nada pode acontecer que seja algum tipo de, vamos assim dizer, de senão nessa temporada do Flamengo, gente. O cara ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, cara. Não há o que falar, não há o que... Então, colocação no brasileiro, a que for, dane-se. A minha dúvida é a seguinte, segunda-feira sai a convocação do Tite. A gente vai anunciar a lista definitiva para a Copa do Mundo. Eu acho que quem do Flamengo, qualquer um do Flamengo que estiver na lista, não joga mais. O que você acha?
É bem possível. E o Arrascaeta, né?
Bom, e o Arrascaeta? O Arrascaeta não joga mesmo, né? Até porque o Arrascaeta tem o problema do pubis. Mas eu fico me perguntando o seguinte. Sai a lista. Everton Ribeiro e Pedro na lista. Será que o Dorival vai querer escalar? E será que eles vão querer ser escalados em 3 jogos que não valem praticamente nada para o Flamengo?
Correndo eles pediram para jogar, né? Eles pediram para jogar para não ficar sem ritmo de jogo antes da final da Libertadores.
Não, mas isso antes da final da Libertadores. Mas...
Pode ser que agora eles peçam para jogar para não ficar tanto tempo até a Copa, né? Sem jogar. Até porque a chance deles jogarem na Copa dos dois, eu acho bem pequena.
Os dois vão para reserva.
Eles vão querer se preservar tanto assim, não. Acho que vão querer jogar. Vê que o Everton já quis jogar hoje.
O Everton quis, pois é. Eu achei.
E ele jogou os 90 minutos, né? Ele jogou os 90 minutos na final.
Na final da Libertadores, exato. Como é que se diz? Só um instantinho aqui.
Surpreendeu, né? O fato dele.
Me surpreendeu.
Ele ter entrado hoje.
Eu não esperava nem que ele estivesse no banco. Mas, enfim. Provavelmente ele se colocou à disposição e pediu para entrar. Olha aqui, esse assunto aqui é um assunto que não tem nada a ver diretamente com o futebol, mas que eu considero muito importante e muito grave. Ainda mais depois que eu vi a justificativa que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, marido da diretora de Relações Sociais, que postou um Twitter completamente xenófobo, lamentável, chamando de carrapatos os nordestinos e que não votaram no candidato dela, que era o presidente Bolsonaro. Eu acho esse assunto aqui muito grave, por isso mesmo eu pedi para botar aqui. Assim, a esposa do Thiago Ferreirinha diz, olha, a esposa do presidente xenófoba com os nordestinos. Todavia, cala-se para políticos que... Aí, tô sem
tem milicianos em seus gabinetes, no próprio Rio de Janeiro, lamentável.
Pois é, eu acho o seguinte, tem vários problemas nessa história, vários problemas. Primeiro, que essa senhora, esposa do presidente Rodolfo Landim, foi extremamente preconceituosa com a terra dela, porque ela é sergipana, ela é de Aracaju. É. Ela viveu até os 28 anos no Nordeste. E agora, pelo fato do candidato dela, do atual presidente Jair Bolsonaro, não ter sido eleito como ela gostaria, e a votação do Nordeste ter sido decisiva nessa eleição, ela publicar uma coisa dessa é realmente, eu acho, imperdoável. Agora, é ingenuidade também de todo mundo achar que o Landim ia fazer alguma coisa. Quando o Landim é assumidamente um bolsonarista. O Landim, depois do título do Flamengo, lá em Guayaquil, primeiro todos eles, né? Era BAP, Gustavo Oliveira, Landim, Dunche de Abranche, Rodrigo Dunche de Abranche e aquele Belotti, que é um CEO que ninguém sabe o que faz. Todos primeiro tiraram uma foto fazendo assim, o gesto do Gerson. Tudo bem, vá. Qual foi a segunda foto? Todo mundo assim, ó, 22. Isso é uma vergonha. O Flamengo tem em seu estatuto uma determinação de que o clube não pode ser partidário, que o clube tem que ser apolítico. E o próprio Landim usou essa argumentação, falou, citou essa coisa estatutária para não fazer uma homenagem que foi pedida ao ex-remador campeão pelo Flamengo, Stuart Angel, filho de Zuzu Angel, irmão do Edgar Angel, que foi assassinado na ditadura. Flamengo, outros sócios com outras inclinações políticas, mas principalmente querendo homenagear um campeão. O Stuart Angel foi campeão de remo pelo Flamengo. Quiseram fazer uma homenagem a ele na data do aniversário dele. O Landim vetou, alegando exatamente isso, que o Flamengo não podia se meter em política. E ninguém estava falando em política ali, gente. O Stuart Angel era um ex-remador do Flamengo. O Flamengo estaria homenageando um ex-atleta dele. Mas aí o Landim disse, não, mas esse rapaz tem uma coisa política, na verdade, querem fazer essa homenagem porque ele era contra a ditadura, morreu nos porões da ditadura. Bom, esse mesmo presidente, casado com essa senhora, cercado por dirigentes, todos eles da mesma corrente política, usaram o clube de uma maneira vergonhosa nas vésperas da eleição. O Landim chegou absurdo de pegar o time do Flamengo e levar para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro depois de desembarcar vindo da conquista do tricampeonato. O torcedor não teve acesso ao Flamengo. Ao contrário, não se sabe nem quando o Flamengo poderá realmente, a torcida de uma maneira geral, não só aquele que vai ao Maracanã, torcida que não tem dinheiro para comprar ingresso para o estádio, não se sabe nem quando essa torcida vai poder se encontrar com seus jogadores. Fala-se aí num possível desfile na Presidente Vargas ou no Rio Branco, ninguém sabe ainda que dia será, como será, e, no entanto, ele pegou o time inteiro e levou lá para posar com o presidente, com a taça e com tudo mais. Então, eu acho que é uma coisa impressionante.
Tirou foto também, né, Renato?
Tirou foto.
Ele e a mulher tiraram fotos com o presidente lá na comemoração, com camisa verde e amarela. Não era camisa do Flamengo, estava com camisa verde e amarela. Não, não. Eles fizeram propaganda política sem
camisa
poder.
Do Flamengo,
propaganda
amarela.
De boca de urna. Propaganda de boca de urna no dia da eleição. Com o presidente e a esposa dele e fazendo política com o clube. Inclusive, Ciro Darlan já entrou com pedido de impeachment do Landim e pedido de afastamento da esposa dele.
Pois é. O fato é que é o seguinte, eu tenho certeza que se o Flamengo não estivesse vivendo uma temporada tão vencedora em termos de títulos, essa diretoria já teria sido colocada para fora há muito tempo. Mas outro negócio, é aquela velha história. Quando a bola entra, aceita-se tudo. Eu não acho que deva se aceitar tudo e acho que foi absolutamente lamentável todo esse episódio. E pior ainda, a entrevista que o Landim deu hoje ao Benja, falando que a mulher é um amor, que ela apenas reproduziu um tweet que ela recebeu, que ela é uma pessoa preocupada com o bem-estar, que ela quer o bem do nordestino, que ela está muito preocupada porque o nordestino vai ter agora uma política de darem o peixe, mas não darem o caniço para ensinar a pescar. Até parece que o atual governo deu algum caniço e ensinou alguma coisa ao Nordeste. Enfim, era obrigatório falar disso aí nessa live de hoje. Não, não tem como se omitir em relação a isso. Você quer complementar mais alguma coisa ou vamos ver os gols?
E para ser sincero, quando eu não consigo torcer contra o Flamengo, mas quando o jogo acabou eu pensei, a Gaviões merece voltar para casa feliz por ter botado fascista para correr na marginal Tietê, e o Flamengo pode ficar sem pontuar agora até o final do campeonato, enquanto não expurgar essa xenófoba do clube, mais uma vergonha dessa diretoria que o Flamengo vence apesar dela. É uma diretoria que tem dinheiro sobrando, fica na tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, uma hora certa, né? Relógio quebrado a certa hora, duas vezes no dia, né?
É, não tem jeito, infelizmente. Sempre que o assunto passa para uma coisa mais de relações humanas, de sensibilidade, de uma série de coisas, essa diretoria, ela não falha, ela erra sempre. Bom, vamos ver os gols. Bota os gols aí para a gente. JP, vamos ver os gols e comentar aqui. Os três gols do jogo de hoje, né? O primeiro é uma boa jogada, uma boa trama do ataque do Corinthians, né? Uma troca de passes, tá? Agora, olha só como é que o Vidal deixou simplesmente o Duqueiroz sozinho. Aí quem teve que tentar desviar ainda foi o Ayrton Lucas, mas a bola bate no pé do Ayrton Lucas e aí mesmo é que mata de vez o Hulk. O Hulk até então tinha feito já boas defesas.
Fez, o Cássio também. Tinham feito boas defesas no jogo. Mas essa aí não deu. Achei uma jogada bem construída do Corinthians, não consegui ver falha de ninguém não. Ali na marcação por zona, o Vidal não cabe a ele entrar na área. Na hora que ele penetra ali, passa a ser do Ayrton Lucas mesmo.
Mas ele parou, cara. Ele parou. Olha só como é que ele tá parado aqui na meia-lua. Ele ficou muito parado, cara. Ele ficou muito parado. Mas enfim, esse é o primeiro gol. O segundo gol é uma pintura do Flamengo, né? Uma jogada do Cebolinha, olha só. O Cebolinha toca, sai correndo. Vai dar um drible espetacular no marcador dele, não consigo identificar aqui, e toca uma bola perfeita para o Matheus França, que dá uma cavadinha de craque, né? Isso é cavadinha de craque.
Olá, esse garoto aí tem muito futuro.
Esse garoto é uma joia.
Tem que fazer força para segurar ele aí o máximo para dar o retorno técnico antes do retorno financeiro. O Flamengo pode se dar esse luxo.
Eu também acho. Eu acho que o Flamengo, esse ano que vem, ainda o Matheus França tinha que ser mantido aqui para se desenvolver e até para ser vendido melhor. Porque mais alguns gols desse aí, o preço dele só faz aumentar. Aí, justamente, o Flamengo, uma marcação já aí nessa altura completamente frouxa do meio-campo. Né? Olha só, o Fabrício Bruno dá um corte no. Toma um corte do Yuri, né? E essa bola
Fabrício
que eu digo.
Fabrício Bruno quis se antecipar, né? Quis adivinhar onde iria o passe, e aí o passe saiu um pouco mais por fora, e aí ele dançou porque ficou uma angulação para o Yuri dominar e ir embora, só parar na frente do Hugo. Foi vacilo do Fabrício Bruno ali, não era para adivinhar nada e dar esse bote. Olha lá. Ele quis adivinhar onde é que a bola iria e se lascou.
Exatamente. Então vimos aí os.
Mas não desmerece a boa temporada dele, não. Eu fiz uma.
Não. Não, ele se mostrou um zagueiro bastante. Acho que hoje foi mal. Não gostei dele hoje, não. Houve outras jogadas que ele andou vacilando ali também, errando passe. Mas, de uma maneira geral, a temporada dele foi muito boa, isso sem dúvida nenhuma. O que mais que você gostaria de destacar, André, antes da gente ir para as notas? Hoje também não tem muito mais para a gente... É bem lembrado.
Quer
bem
mostrar
lembrado.
Aí, vamos lá.
Vamos mostrar a tabela de classificação e vamos... Estatística tem também, não? Não, primeiro vamos na tabela de classificação. Olha aí, apesar da derrota de hoje, o Flamengo se manteve na terceira colocação, né? agora com os mesmos 61 pontos de Fluminense e Corinthians. O Flamengo tem, em relação ao Fluminense, ele tem um saldo de gol melhor. Em relação ao Corinthians, ele tem uma vitória a mais. Para mim, já está definido que esses cinco primeiros estão na fase de grupos, né? São justamente os cinco que estarão na fase de grupos, sendo que o sexto também vai. E o sexto, nesse momento, é o Atlético Paranaense, que conseguiu uma boa vitória hoje. Fez 3-0, depois tomou 3-2 até, o jogo endureceu no final. Mas com essa vitória, ele praticamente também se garante na Libertadores, com ótimas chances de ir para a fase de grupo. E o sétimo e o oitavo são Atlético Mineiro e São Paulo. Nesse momento, se o campeonato acabasse agora, seriam eles os dois times da pré-Libertadores. Mas dá para imaginar que ainda vai ter uma briga aí, pelo menos do Fortaleza em diante, né? O Botafogo, depois de perder para o Cuiabá, tô achando que já não tem mais chance. Mas Fortaleza,
Fortaleza deu uma caidinha também, né? Não sei se ainda oscila na volta a pontuar, mas deu uma caidinha nas últimas rodadas. Não,
é verdade,
não tá muito bem,
é verdade.
Não.
É verdade. Fortaleza, com quem ele joga na próxima rodada? Estou procurando aqui. Joga. Bom, próxima rodada é Fluminense São Paulo, um jogo fundamental para o São Paulo, né? Fortaleza pega o Atlético Goianiense lá no Castelão. Fortaleza pode vencer na próxima rodada. O Atlético-Goianiense está caindo aos pedaços. Mas, enfim, os cinco primeiros aqui estão na fase de grupo, né? Porque com 52 pontos, o Atlético Mineiro teria que ganhar as três rodadas que faltam para igualar Corinthians e Fluminense, e não tem como igualar em termos de vitórias, nem o Corinthians nem o Fluminense, porque ele tem 13 vitórias. Então, se ele ganhar os três que faltam, ele vai a 56, ele vai a 16 vitórias. 16 vitórias, 61, empata com o Fluminense e Corinthians, mas mesmo que o Fluminense e Corinthians percam todos os jogos que faltam, eles terão mais vitórias do que o Atlético Mineiro. Então, Fluminense e Corinthians estão classificados, matematicamente classificados para a fase de grupo. Está faltando só um para a fase de grupo, que vai ser o Atlético Paranaense, ou o Atlético Mineiro, ou talvez até o São Paulo. E aí o resto é briga pela pré-Libertadores.
E o Flamengo, se esforçar um pouquinho, ele faz 9 pontos, né? Que é Curitiba, Juventude. Mostra a segunda página aí, por favor. Olha lá, ó. Juventude já caiu. Avaí já caiu.
Exato.
O Curitiba pode dar um trabalhinho, porque tá ali uma briga, né? Então pega pra capar ali.
Exatamente. Mas o Flamengo tem condição de fazer bastante pontos, sim. Agora, eu acho que vai jogar com esse time que começou o jogo de hoje aí direto, entendeu? Porque os chilenos, inclusive, não estão na Copa do Mundo, quer dizer, não tem nem o perigo dos chilenos pedirem para ser poupados como é que chama? O Pulgar e o Vidal. Eu acho que eles vão jogar direto. E eu tô curioso de saber.
Amistosa aí. Parece que vai rolar uma data, uma certa data FIFA aí até a Copa. Uns amistosozinhos aí, preparatórios e tal. E parece que o Chile vai jogar também.
Desconheço essa data FIFA. Não tem data FIFA no campeonato, não.
Vai ter uns amistosozinhos. Não é exatamente. É meio que uma data FIFA. Uns amistosozinhos, e pode ser que o Chile seja convidado para jogar com alguém aí, um amistoso preparatório de Copa. Não sei se isso vai ser durante, já depois do final do brasileiro ou antes.
Deve ser, mas só pode ser. Eu não ouvi falar nada disso, rigorosamente nada disso até agora. Mas enfim, a minha curiosidade basicamente é como é que se portarão os jogadores que foram convocados pelo Tite na segunda-feira. Se eles vão pedir ao Dorival para jogar, para manter o ritmo, ou se eles, de repente, vão pedir para ser poupado, para não correr nenhum risco de contusão. Vamos botar, só para finalizar essa conversa sobre o jogo, vamos botar, então, as estatísticas do jogo? Olha aí, ó. O Flamengo teve mais posse de bola, principalmente por causa do segundo tempo, né? Que o Flamengo, de fato, dominou até levar o gol. Teve o dobro de finalizações do Corinthians.
Mas bem menos na direção do gol.
Nas finalizações certas, o Corinthians acertou 6 vezes e o Flamengo apenas 4. Passes certos, o Flamengo teve um pouquinho mais, desarmes foi praticamente igual, faltas cometidas, o Corinthians bateu um pouco mais. Escanteios, o Flamengo teve 6 e o Corinthians não teve nenhum escanteio. Isso é impressionante. Nenhum escanteio. Enfim, é isso. Então vamos para as notas, que esse joguinho de hoje também não merece maiores análises do que nós já fizemos. Vamos então para as notas. Começa você, André. Hugo Souza, que nota você dá para o Hugo Souza?
O Hugo vou dar 7. Ele tá bom, podia ter sido melhor naquele segundo gol ali, mas esperar também isso do Hugo. O Hugo não é um grande goleiro e provavelmente não vai ser. Ele vai ser isso aí. E também não tem uma cabecinha muito boa. Quer dizer, a gente nunca sabe, né, o que pode dar na carreira. Daqui a pouco ele pode bater na Europa e ir lá virar um profissional sério, explodir. Mas ele, em termos de potencial, a impressão que dá é que é isso aí, né? E ele fez boas defesas, ele é grandão, tem envergadura e tal. Então, na soma dos prós e contras, nota 7.
Eu acompanho a tua nota, concordo com a tua análise, acompanho a tua nota. Saímos do Hugo para o Mateuzinho. Eu achei o Mateuzinho hoje uma atuação muito, muito errática, né? Mateuzinho, sabe, no apoio ao ataque, se atrapalhou muito mais do que qualquer coisa. Na marcação, a jogada do primeiro gol sai ali justamente pelo lado esquerdo, pelo lado direito da defesa do Flamengo, lado esquerdo do ataque do Corinthians. Eu achei o Mateuzinho muito meia boca. Eu vou dar nota 4 para o Mateuzinho.
Eu vou dar 5, mas o Flamengo tem que ir ao mercado atrás no lateral direito. Rodinei sai, contrata outro.
Isso para mim está muito claro. O Mateuzinho não parece ser um jogador que o Flamengo possa contar para ser titular. Tem a dúvida do Varela, que ninguém sabe, que jogou muito pouco, né? Mas eu acho que tem que contratar outro sim. Fabrício Bruno, que nota você dá para o Fabrício Bruno, André?
Hoje não foi bem, não. E a falha no gol foi decisiva, né? Mas pela temporada e tal, não vou dar abaixo de 5, não. Nota 5.
Eu vou ser um pouco mais cruel em relação ao jogo de hoje. Eu vou dar nota 4 em relação ao jogo de hoje. Porque ele foi ótimo na temporada, mas ele hoje foi muito, muito mal. Eu diria que irreconhecível. Por isso é que ele vai levar a nota 4. Pablo. Pablo, eu acho que jogou direito, não vi nenhuma falha no Pablo, não, de uma maneira geral. As bolas foram pelo setor dele, ele foi bem. Fez uma jogada até bonita no final do primeiro tempo, que ele faz um desarme próximo à lateral esquerda e sai driblando uma opção de gente, tá? E faz um passe que arma um contra-ataque. Gostei do Pablo hoje, vou dar nota 7,5 pro Pablo.
Vou dar 7, só para não ficar igual, mas ele teve uma cabeçada também no primeiro tempo que fez o Cássio trabalhar.
Bem lembrado. O Flamengo quase abriu o placar.
Vou arredondar para cima. Nota 8, ele jogou bem, sim.
Sim, concordo. Eu tinha esquecido da cabeçada. Ayrton Lucas. O que você achou do Ayrton Lucas?
Ayrton Lucas, né, fez uma dobradinha ali com o Everton Ribeiro, andou dando uns vacilozinhos, mas isso aí é normal dele, às vezes adianta a bola, tenta um drible que não é para tentar, às vezes falha defensivamente, mas assim, a gente tava pensando, né, falando sobre a final da Libertadores, né, que diferença, né, em 2021 saiu o Felipe Luiz, entrou o René, e agora entrou o Ayrton Lucas. É um upgrade bem considerável, né? Vou dar nota 7 para ele.
Eu vou dar um pouquinho mais, vou dar 7,5. Eu achei que ele jogou muito bem. Sim, erra uma vez aqui, outra lá, mas ele tenta o tempo inteiro. Ele é um jogador que não se omite e que vai para frente e que briga. Olha, o Flamengo tem que contratar esse rapaz, né? 8 milhões de euros talvez seja muito dinheiro, mas o Flamengo tem que dar um jeito de contratá-lo. Então eu vou dar nota 7,5
para
ele.
Dá para fazer uma proposta um pouquinho abaixo disso. Todo mundo que for negociar com o Flamengo vai vir com olho grande, né? Porque entrou farto esse ano.
Pois é, vamos ver. Eric Pulgar, eu gostei da atuação do Eric Pulgar. Acho que o Eric Pulgar vai ser uma boa peça de reposição ali na cabeça de área, né? Volante. Os titulares são Thiago Maia e João Gomes. Eu espero que o Flamengo não faça besteira de vender o João Gomes nessa janela de janeiro, né? Mas faltando um ou outro, eu acho que o Pulgar tá dando mostras de que pode ser uma reposição, não digo que à altura, mas bem, bem interessante. Eu vou dar nota 8 para o Pulgar.
Era a nota que eu tava dando, ia guardar para dar para ele. Nota 8. Eu achei que ele jogou muito bem, dando opção. Mesmo pressionado, ele sabe sair driblando, arrisca passe difícil e acerta. Eu acho que ele, com alguma sequência e tal, de repente jogando carioca, ele pode contribuir bastante. O Flamengo tem que pensar em contratar é um volante mais dinâmico, mais de saída, né? Não ficar com o Vidal como a opção para o João Gomes. Vai sair um salarião aí da Folha com o Diego, dá para botar um cara bom ali. Vou dar, então, já dei 8 para o Pulgar.
Beleza. Aí chegamos a Arturo Vidal. Que nota você dá para Arturo Vidal?
Eu já falei sobre a atuação do Vidal, né? Não foi o melhor em campo, mas eu acho que ele jogou mal, não. Esse lance da marcação, não dá para esperar nada melhor dele, não. Ele, com 35 anos, é isso aí. Por isso que o Flamengo tem que contratar um cara que o João Gomes sai entre outro dínamo ali, né? Outro pulmãozão ali, e de preferência que saiba jogar do meio para frente. Então, pô, o Vidal é isso aí. E dentro da possibilidade do Vidal, considerando que ele jogou uma final de Libertadores, encheu a cara a semana toda, ele jogou bem, nota 8.
Eu vou dar um pouco menos, eu vou dar nota 7, porque eu acho que ele deixa muito solto aquele meio-campo do Flamengo. O Vidal, em princípio, na minha cabeça, era para ser o reserva do Everton Ribeiro e não dos volantes marcadores. Mas ele tem jogado no lugar dos volantes marcadores e não no lugar do Everton Ribeiro. Mas eu hoje vou dar nota 7 para ele. Ele, no primeiro tempo, ele botou aquela bola na cabeça do Pablo, justamente naquela jogada logo. A primeira grande jogada de perigo de gol foi o Vidal que botou na cabeça do Pablo na cobrança de falta. Vou dar nota 7 para ele. Chegamos então ao Vitor Hugo. Cara, o Vitor Hugo continua, para mim, a ser um jogador muito mais apagado do que se esperava dele quando ele começou a aparecer e chegou a aparecer tão bem. Acho que ele hoje entregou muito pouco. Vou dar nota 5 para ele.
É um menino que precisa ir férias, pré-temporada, e o Dorival dá uma atenção para ele, para ver se ele desenvolve. Eu acho que ele ficou intimidado pela afirmação do Matheus França. Depois que o Matheus França entrou, ele meio que teve um momento ali logo depois da entre a conquista da Copa do Brasil e Libertadores. Ele até rendeu alguma coisa ali, mas depois hoje caiu. Vamos botar na conta da festa e tal, mas não foi bem não. Nota 5 também.
Everton Ribeiro entrou no lugar dele. Que nota você dá para o Everton Ribeiro?
Everton Ribeiro não entrou bem, mas também nem dá para cobrar nada para ele, né? Nota 7, né? Foi nota 10 na final, nota 7 hoje.
Eu vou dar 6,5, que eu esperava mais. Ele conseguiu rapidamente fazer com que o Flamengo retomasse o controle da partida, mas ele não conseguiu produzir nenhuma jogada de alto perigo, né? Ele não conseguiu dar aquele passe definitivo, ele não conseguiu, ele próprio, de repente, uma conclusão perigosa. Mas a nota 6,5 hoje é só pelo jogo de hoje, né? Porque ele foi gigantesco depois do Dorival. Eu acho que fala-se muito na recuperação do Léo Pereira, mas a recuperação do Everton Ribeiro foi tão gigantesca quanto em relação ao que jogava com o Paulo Sousa, que não jogava com o Paulo Sousa, que passou a jogar com o Dorival. Aí chegamos ao Marinho. O Marinho hoje, cara, ele tentou de tudo, mas ele errou 90% que ele tentou também, né? Impressionante como é que o Marinho é aquele, sei lá, uma tempestade cheia de raios e coisa, hoje mais com nuvens do que com raios. Vou dar nota 6 para o Marinho.
Eu vou dar nota 5 e, olha, sinceramente, para o planejamento de 2023 não incluiria não, viu? O acréscimo que ele dá é muito pouco para os jogos, é só cobrança de escanteio, bola parada, um chute aqui, outro ali, não sei, acho que o Flamengo poderia ir atrás de um jogador no mercado que pudesse acrescentar mesmo, né, de qualquer forma, mas essa diretoria, do jeito que é, vai deixar ele lá só para dizer que tem os últimos quatro anéis lá de Reis da América.
Quatro Reis da América, exatamente, isso. Que nota você deu para ele?
Você deu quanto?
Eu dei 6.
Deu 5, né? 6?
Eu dei 5. Então 5, beleza. entrou no lugar dele o menino Matheus Gonçalves, que eu acho que não teve condição de fazer nada.
Tocou na bola. Né?
É, sem nota, então. Aí chegamos no Matheus França. Que nota você dá para o Matheus França?
Ah, dou nota 9, né? É um menino muito diferente. É, a gente já falou bastante dele aqui, né? É, talento, e o Flamengo, o Dorival tem que tratar ele com carinho, ou o treinador que for, o treinador do Flamengo, né? Em 2023, tem que olhar para esse garoto com muito carinho. Nota 9.
É, eu vou dar 9,5, porque o gol dele foi realmente espetacular. E além disso, ele criou várias outras jogadas. Ele é aquele atacante que pega a bola no meio-campo e traz e arma também. Ele é um moleque que, olha, bem trabalhado, vai dar muita alegria. Ou então vai dar muito dinheiro, porque vão vir mais cedo ou mais tarde atrás dele. É, no lugar do Matheus França, entrou o Mateuzão, que eu acho que tal qual o Matheus Gonçalves, mal tocou na bola, né, coitado?
Mal tocou na bola.
É, então sem nota também. Aí chegamos no Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha, para mim, começou muito bem no segundo tempo. No primeiro tempo já tinha feito boas jogadas. Eu sinto que o Cebolinha está ganhando cada vez mais confiança. E a jogada do gol é uma beleza, né? Eu vou dar nota 8,5 para o Cebolinha.
É, eu vou dar 9 também, igual o Matheus França. É, ele não fez o gol, mas aquela assistência foi espetacular, né? É, um passe muito inteligente, fora o drible que ele deu no adversário antes de dar o passe. A jogada foi um primor. E ele fez outras boas jogadas também. Então, nota 9 também para o Cebolinha.
Beleza, aí chegamos em Rodinei. Rodinei entrou e a única coisa que eu vi ele fazer lá pela ponta esquerda foi dar um bico na arquibancada. Eu vou dar nota 6 para o Rodinei, só para ser bonzinho com ele, já que bem ou mal ele acabou desempenhando um papel importante nas conquistas das taças, principalmente a Copa do Brasil, né? Com aquela cobrança de pênalti. Senão, se não fosse por isso, ele ia levar uma nota abaixo de 5. Mas por causa disso e pelo fato de ele ter entrado para a festa, vou dar nota 6.
Ah, deixa o 6 e a tirar. Ele tem boas tiradas, né? A tirada dele de falar, eu pensei, o Everton Ribeiro correu no lance do gol do Gabigol, né? É, foi muito boa aquela ali.
É, então, chegamos, enfim, ao Dorival Júnior. Que nota você dá para o Dorival hoje?
Ah, daqui até o final, é 10 para o Dorival, né? É, cumpriu
tá
a missão
pela,
dele.
Pela temporada.
É, 10. Porque hoje não tem muito o que fazer, né? Não tinha muito o que fazer. E eu acho que qualquer substituição agora é mais gestão de grupo, botar para jogar e tal, do que qualquer questão tática. A gente pode até dar uma cornetada dessa entrada do Rodinei aí, mas o que ele recebeu e o que ele está entregando no final do ano, Flamengo no G4 e campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, mesmo com seus problemas nas finais, mesmo assim é muito acima do que a gente podia imaginar. Imagina lá naquela nossa live, logo que ele foi anunciado, aliás, ele nem tinha sido anunciado ainda, a gente tinha recebido a informação de que ele seria o técnico, a gente abriu uma live aqui para falar, quando que a gente ia imaginar que o Dorival ia terminar o ano entregando isso para o Flamengo e para a torcida do Flamengo? Né, esse trabalho. A gente falava, se pegar um G6 de Libertadores e ganhar a Copa do Brasil, já vai ser um milagre. Ele ganhou a Libertadores com a melhor campanha da história. Então, quer dizer, ele ganhou a Libertadores com 100% de aproveitamento. O empatezinho foi com o Paulo Sousa. Então, a campanha é espetacular.
É, sem dúvida, eu concordo com você. Mas não vou dar 10 para ele hoje, não. Porque o Rodinei na ponta esquerda, para mim, foi demais. E também não entendi tirar o Matheus França, que para mim era o melhor jogador em campo. Vai levar a nota 8. Bom, é isso aí, minha gente. É, como falamos desde o início da live, uma derrota no momento que não faz a menor diferença. O Campeonato Brasileiro para o Flamengo já acabou. É, vai ficar entre os... Garantiria uma vaga direta. Já teria pontuação para ter uma vaga direta na Libertadores no ano que vem, mesmo que não tivesse ganhado a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, de fato, é uma temporada espetacular, que nada que aconteça nesses últimos jogos vai diminuir esse brilho. Valeu, André. Obrigado a todo mundo que estava com a gente até agora. Voltamos no próximo jogo, Curitiba e Flamengo, que é...
Domingo, 4 horas da tarde.
Domingo, 4 horas da tarde. Então, nós temos um encontro marcado aqui no domingo, às 6 horas da tarde, para falar de Curitiba e Flamengo. Valeu, galera. Abraço. Tchau. Tchau.
Tchau.